E começou mais um Greencast. Esse aí que é um Greencast. Eu sempre falo que é um Greencast especial, né? Não sei por quê. Esse é um Greencast normal aí, tá? Não tem nada especial, não.
É só mais um.
O especial já saiu, que foi o Green Awards. Esse realmente foi especial. Isso. Então, se você não ouviu ainda o Green Awards, para o que você tá fazendo agora. Vai ouvir, ficou bem legal.
Começo.
Maiores obras de 2018, que não necessariamente saíram em 2018, mas que o pessoal aqui da Green gostou, certo?
E que não tem nenhuma relação com o Jota Quest, né? Claro.
Ah, sim. É sempre importante pontuar que o Green não tem nada a ver com o Jota Quest.
A Green inteira, né?
A Green inteira. William, faz uma anotação aí, por favor. Coloca isso no rodapé do site.
Tá, certo. Tá? Depois do copyright.
E quem vos fala é João Rodrigues. E hoje, como sempre, estou com William Lopes e Jorge Koff. Vocês estão bem? Tá calor pra caralho, né?
Tá calor. Tá demais. E aí, gente, tranquilo?
Eu já tomei 6 litros de água desde essa introdução. Bom, e hoje não é especial, certo?
Não.
Não é um podcast especial. Porém, é um podcast um pouco denso, né? A gente já teve alguns podcasts assim, então se você gosta, parabéns, se não gosta, fica um pouco aí, porque a gente tá com uma base ainda pequena, é bom continuar.
Não quer, a gente fica perdendo ninguém.
É, não, daqui uns 100 episódios aí, se não gostar, você pode vazar. Mas por enquanto fica aí, dá o seu continho com o seu play. O episódio de hoje é sobre herói. Vou dar a voz, a palavra agora ao William Lopes, que é o padrinho desse tema aí.
Padrinho do tema.
Isso.
Eu acho que é importante explicar que o Greencast, como todo podcast que é independente e que é também iniciante, né, de certa forma, a gente não tem uma especialização sobre os temas, porque a gente trata de muitos temas que estão na cultura, né, cultura pop em geral. Então a gente tem um tempo limitado e um dinheiro limitado para fazer esses estudos. Mas a gente sempre tenta trazer, né, de alguma forma, mesmo que seja algo mais superficial. Então, a pessoa que tá ouvindo, se quiser também compartilhar com a gente o que ela sabe nos comentários, ou corrigir alguma coisa que a gente falou errado aqui, é uma oportunidade da gente aprender junto, né? É legal ver esse tipo de tema que a gente vai trazer aqui como se fosse uma estante, sabe? É só a capa disso, sabe? Se você quiser se aprofundar, a gente deixa os links na descrição e aí você pode continuar depois de ouvir o Greencast.
É a porta de entrada, né?
Exato.
Se você ficar interessado sobre o tema...
Isso.
É, estude, não seja preguiçoso.
É, mandou a real. Falei mó bonitinho, ele me...
Vamos tirar o elefante da sala e vamos falar sobre a jornada do herói.
Eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre aonde se encaixa o herói, que é o herói na questão narrativa. Falar sobre os arquétipos, né? Na verdade, o que é um arquétipo? O arquétipo é uma qualidade universal em que são colocadas normalmente na criação de um personagem para uma narrativa, uma história, né? O principal, que é o herói, que normalmente é o protagonista, né?
Essa é uma das linhas que sai do estudo que vem do Herói de Mil Faces, que é o livro do Joseph Campbell, né? Que fala sobre o herói, né? Então, assim, para contextualizar melhor as obras, você tem uma mais famosa, só que ela é mais acadêmica, tem uma escrita um pouco mais complicada, que é a do Campbell. E ela é lá de 49, certo?
Certo.
O Campbell, ele tem essa ligação muito forte com a psicanálise e com os mitos, né? Então, ele sempre tá fazendo esse paralelo. Ele é um mitólogo, né? Ele estudou. Ele é um mito.
Tô brincando. Eu vou mudar isso
daí. Ele mitou estudando vários mitos no mundo, né? Ocidente e Oriente. E ele encontrou uma fórmula em quase todos os mitos que ele chamou de monomito, que é essa pequena jornada que representa qualquer jornada que o homem passa, né? O humano passa. Muito tempo depois, o Vogler, o Christopher Vogler, lá em 2006, mais ou menos, ele escreve A Jornada do Escritor, que é um outro livro focado pra roteiro, e é tipo um guia de roteiro pros escritores de Hollywood. Tem até tipo uma lenda, assim, de que ele escreveu isso pra Disney primeiro, como se fosse um memorando, sabe? Deu tanto certo na Disney, né? que ela usa pra caralho essa jornada do herói, que ele escreveu esse livro chamado A Jornada do Escritor. Esses arquétipos aí que tá na Jornada do Escritor, que é do Vogler, mas ele é totalmente baseado no Campbell.
Então os arquétipos são, né, qualidades universais que são colocadas normalmente na criação de um personagem pra uma narrativa, uma história, né? Principais arquétipos, começando pelo principal, que é o herói. Então, não vou aprofundar, vou deixar ali, que é o tema de hoje. Falando sobre o segundo arquétipo, o arauto, o chamado da aventura por herói. Esse chamado da aventura, ele pode acontecer de várias formas. Pode ser um personagem, vai até o herói, pode ser um objetivo que aparece pra ele, pode ser até mesmo o vilão, que vai fazer com que ele comece a sua jornada. Mentor. O mentor é a figura que normalmente mais sábia que o herói, que vai fornecer para ele alguma ferramenta e algum dom para que ele ou prossiga a sua jornada ou ele até inicie. É ele que vai dar normalmente a sabedoria ali inicial pro herói.
É, no Senhor dos Anéis é meio que o Gandalf, né?
Exatamente, o Gandalf. Ele é um ótimo exemplo, né, de mentor. Mentor herói até, porque ele vai fazer parte da jornada.
Sim, ele tem a própria jornada ali dele, né, particular.
É. Tu é o Guardião Limiar. O Guardião Limiar é uma situação ou um personagem que impede a entrada do herói na sua jornada. Então é a primeira barreira ali que vai decidir se ele começa ou não. Então no caso do Hobbit, é quando o pessoal, né, vai a galera até a casa do Bilbo Bolseiro, vai aquela turma toda na casa dele.
Os anões, né?
De manhã a turma sai, ele tá lá sozinho, e aquele momento ali ele tá enfrentando o Guardião Limiar.
Sim, que é a solidão dele, né?
Isso, é a solidão, exatamente. Ele se vê ali agora, ficar ali na solidão ou entrar pra jornada.
É, esse limiar aí, ele é um limiar porque, tipo, ele tá entre o mundo comum, né, e a aventura, então é o que prova, é uma provação pra ele, né? Se ele realmente quer participar dessa aventura. No caso do Bilbo, foi uma Isso. solidão, mas poderia ser, tipo, pra outras pessoas, um monstro, um vilão, sabe? Outras formas de narrativa também, né?
Exatamente. É o que vai tirar ele do cotidiano, né?
É isso.
Que você falou. É a mudança do cotidiano pra aventura. O Sombra, que é o vilão. Esse, ele pode ser um próprio trauma do herói, alguma luta interna do próprio herói. Então, uhum. Ele mesmo pode ser o vilão da sua história. E aí, a gente entra em dois arquétipos agora mais simples das histórias, que é o Camaleão. Normalmente, é um personagem dúbio que tem na história, que você não sabe de que lado ele tá, se ele tá do lado do herói ou do lado contrário.
Que tem pra caralho, né? Em muitos filmes, em muitos
Nossa, é o que sempre o traidor, ou não, né? É o que salva na última hora, isso, ou é o que dá a facada nas costas. E o outro é o Pícaro, que é o alívio cômico. É o personagem que tá lá pra tirar a atenção da jornada, tanto do leitor, né? De quem tá vendo a história, tanto pro herói também. Tirar toda aquela carga, daquele peso da história.
O alívio cômico já é também bem famoso também, né? Tipo, é o Sokka. Do Avatar, aqueles robozinhos do Transformers, tem outros bem famosos.
Olha o Transformer aí de novo.
Grande referência.
Da hora, Transformers.
Dreamcast.
Importante falar sempre. O Campbell tem mais etapas, vamos dizer assim, tem mais. É uma coisa bem mais aprofundada. Não é tão ligado ao entretenimento, sabe? À escrita do roteiro.
É, porque ele se baseia muito lá no contos gregos, né?
Isso, os antigos, né?
Exato. Eu não cheguei a ler o Vlogger, né? Vlogger.
Poderia ser.
Mas eu chuto que ele tem um cunho muito mais comercial e...
Isso.
Mais um beabá, né? Do que seria você fazer uma história matadora.
É, tipo, esse cara, ele ajudou muito na Disney pra fazer todos esses roteiros. Ele trabalhou com a Disney. Ele trabalhou em muitos outros lugares também. A parada dele é explicar como você conta uma história. Não é o significado dela em si. Por uma explicação mais filosófica. Porém, ele discute isso no livro, sabe? Ele recebe críticas sobre... Ele tá criando esse padrão, essa fórmula, né? Que acabou sendo repetida em Hollywood até a exaustão, né? Os caras não têm noção. Sim. Porque é comercial, né, cara? Porque vende.
E por que vocês acham que a jornada do herói dá tão certo?
Porque trata de uma coisa que todo humano passa, sabe? Tipo, não importa a cultura, não importa a etnia, não importa a linguagem. Todo mundo passa por uma situação de perda, todo mundo passa por uma situação de entrar em uma aventura, que aí, no caso, poderia ser qualquer escolha da vida que você tem. E que qualquer escolha te traz um aprendizado, te traz dificuldades que você tem que enfrentar, que você, querendo ou não, tem que levar isso pro resto da sua vida como uma lição. É uma coisa muito comum pra todos.
Então rola uma identificação.
Exato. Todo mundo tem isso. Todo mundo passa por isso.
É até interessante, na psicanálise, né, e na psiquiatria, foi se usado muito as mitologias, né, greco-romanas, né, pra classificar, digamos assim, doenças. Não necessariamente doenças, né, mas como é que eu posso dizer isso? Distúrbios humanos. A psicanálise, a psiquiatria, viu que as histórias da mitologia falam muito sobre o próprio homem. Você tem o narcisismo, que é um termo vindo de uma história mitológica. Você tem o... como é que é aquele negócio de ter relação com, com alguém na própria família?
O complexo de Édipo, né?
Isso, de Édipo e várias coisas que são das mitologias greco-romana.
Sim, isso é bastante baseado, né? Se você for para um sentido mais filosófico da coisa, todos os homens que viveram desde a Grécia Antiga, eles queriam passar pra frente como é viver, como isso afeta a gente. Problemas tipo de convivência, ou problema com amor, né? Ser amado e amar alguém.
Isso é meio que é inerente do ser humano desde os primórdios, né? Tipo, não era tão complexo e profundo, mas tem lá a pintura rupestre dos carinha caçando o mamute, né?
Sim, sim.
O ser humano, ele tem que mostrar pro outro, ele tem essa necessidade.
Isso,
e
isso.
A gente foi encaminhando até chegar na foto de comida, né?
Aí fodeu tudo.
Tem que compartilhar, hein?
Tem que compartilhar. Então, esse negócio da pintura rupestre, às vezes era pra ensinar, né? Alguém que viria depois dele, o que caçar, como caçar, né? Talvez, a gente não sabe.
Então, o que se entende, né? Que essas pinturas, principalmente essas primeiras de caça, também tem a escultura, né? Era muito comum uma escultura feita normalmente por homens, do que seria uma espécie de mulher. E elas eram uma expressão, na verdade, muito mais instintiva. O cara, ele fazia caça porque ele queria estar caçando ou comendo, sabe? Ele, de alguma forma, queria vivenciar aquele sentimento, sabe? O cara moldava ali, fazia a mulher porque ele tava solitário, sozinho, queria ter uma relação sexual, só que ele não tinha, né? Nenhuma mulher ali com ele, nenhum ser, então ele expressava aquilo em algo, né? Então é aquela forma de passar um instinto de outras formas, sabe? Para tirar aquilo de dentro dele, né?
Tipo uma boneca inflável, é isso.
O exemplo é muito bom.
Ele é tipo um boneco inflável, é isso que eu tô falando.
Ele tinha só uma ovelha por fora.
E é engraçado, porque o sentimento tá ali totalmente ligado a comer, né?
Em geral, né?
Em geral.
Todas as formas possíveis de adquirir algo.
I know
Kung Fu. Show me.
Como o João falou, tipo, é universal. Porque, assim, é muito louco você pensar que na Grécia Antiga você tinha problemas de convivência, né? Você tinha vizinhos. Uhum. Você tinha pessoas que pensavam de um jeito e outros que pensavam de outro. Tipo, não era todo mundo escrevendo pensamentos sábios, né? Tipo, você tinha ciúmes. Eu acho que uma outra parte importante de falar do porquê os contos existem, porque talvez eles tenham as mesmas estruturas, a gente não pensa muito nisso, mas é algo muito simples. O mundo é simbólico pra gente, né? Ele não é um mundo concreto. Tudo pra gente é linguagem. A gente vive num mundo de símbolos, de signos. Então, se você quer um bom motivo do porquê aprender com absolutamente tudo que você vive, tipo, seu passado, ou, sei lá, vídeos, lendo, com a sua própria história, com a história dos outros, se você quer um bom motivo pra isso, é de que o seu mundo já é simbólico. Você já faz isso. O problema é que se você não presta atenção na sua própria vida, na sua própria vivência, você vai sendo controlado por outras vivências. Pelo senso comum, pelas ideias da sua mãe, do seu pai, da Globo, que você pode ter visto muito Faustão. Entendeu? Os mitos, eles tentam passar uma coisa que é de vivência comum pra todos, pra que você possa olhar pra sua própria vida e ver onde que, tipo, sei lá, Ícaro se parece comigo, entendeu? Onde eu tentei voar até o sol e aí minhas asas queimaram, entendeu? É, eu acho que o mito, ele passa essa ideia muito particular. O herói, ele não é um herói da comunidade, ele é um herói de si mesmo, né? Não precisa de outras pessoas.
Uhum. Bom, então vamos falar agora de cada um dos passos, né? Porque eu procurei, sem entrar em site, cada um fala de um jeito, né? Então,
exatamente.
O que a gente tá falando aqui é de um artigo do Robert Paul Darwin.
Sim, sim. Esse é mais focado no Vogler, né? Esse cara.
Sim.
Acho que não é nem tanto na clássica. Porque ele tá mais ligado a cinema, né? Então ele pega um pouco mais esse negócio do roteiro.
Exato. Então ele diz que tem ao todo 7 passos. 7 não, 12 passos. São muitos passos.
12 passos, cara.
Então vamos falar rapidinho cada um. O primeiro passo é o mundo comum, que é quando a gente é apresentado ao protagonista, assim, ali no seu dia a dia.
Isso. Certo? O cotidiano, né?
Exato. Não tem muito o que falar aqui, né?
Não.
Tipo... dá pra você pegar uns exemplos, que nem, tipo, no Hobbit e no também no Senhor dos Anéis, você tem a vida do condado, né?
Vamos pegar do Matrix, porque o Matrix é muito, acho que é muito redondinho.
Ele é muito jornada, né?
Sim, sim.
É jornada
até demais. As irmãs Wachowski, elas chuparam super... Calma que eu vou terminar essa aquele... Como é que chama aquele anime que tem a mina que foi até adaptada agora com a Scarlett Johansson?
Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell. E muito do... E eles seguem a risca também a jornada do herói. Então, você é apresentado ali ao passo 1 do comum do Neil, né? O Mr. Anderson. Isso. Que é aquela vida dele chata ali, né?
É, uma merda.
É, um cotidiano. É a nossa vida, né? O nosso dia a dia.
Exato. É pra você ter a primeira... Porque a vida de todo mundo é chata. Não acreditem nos stories das pessoas. A vida de todo mundo é chata e não tem como você viver pra sempre feliz.
Lágrimas então, escorrem agora.
Exato. Feito isso, nós temos o segundo passo, que é o chamado à aventura, né? Que é quando a mocinha lá chega pro Neil. Não, antes dela chegar com aquela cena que ele vai pra balada, a Trinity liga pra ele, né?
Isso.
Ela manda aquela mensagem do Coelho Branco.
É.
Acho que começa mais ali.
Exato, né? Exato. A primeira é do Coelho Branco, que ele quase cai, né?
Isso. Siga o Coelho Branco.
Siga o Coelho Branco.
Vamos agora pro terceiro passo, que é a recusa ao chamado. Que é quando o Neil, ele tem a oportunidade de descer, né? Do lado do prédio, mas ele fica com medo, ele se recusa. E aí depois ele tem aquela cena com o... Minha memória, espero que seja boa, porque foi o filme que eu mais assisti na vida. Eu adorava. Que depois ele vai pro interrogatório, certo?
Isso, é isso mesmo.
Então é quando o herói, ele não quer se envolver e prefere continuar na sua vidinha. Sabe quando você recebe aquela proposta de trabalho e...
Uma hora de almoço. Entra sete.
Você vai ganhar mais.
E não tem vale refeição.
Você vai ganhar mais. Só que você tem que pegar 3 busão. Aí você fala assim, não, eu vou continuar aqui. Você vai recusar o chamado da aventura.
Isso. Que eu entro a bosta.
Aqui trabalho que fica fora da cidade, sabe? Um pouquinho fora da cidade só.
É, um pouquinho. Você vai
pegar
cacau.
Isso. É, você tem que sair 11h30 da noite, né? Você pega o último ônibus. A aventura tá aí. Consegui pegar
não,
o último 11, ônibus.
Você pega o último ônibus pra chegar a tempo pra trabalhar, tá vendo?
Isso.
Enfim. Quarto passo, encontro com um mentor. Esse aí é o mentor que nós falamos lá no início,
isso.
Que é um dos arquétipos, certo?
Isso.
Yeah.
Que aí, no caso, quem seria? Seria o Morpheus?
O Morpheus.
Ou a Trinity? Porque a Trinity tem uma coisa meio...
Seria o Morpheus.
É, Morpheus.
Clássico. Se tem um mentor que é clássico, é o Morpheus. Porque...
Não, sim, mas a Trinity faz um pouco esse papel, né? Um pouquinho.
A Trinity é um fio condutor pro mentor, mas quem é o mentor de fato é o Morpheus, né? Tanto que ele é um mentor tanto pro Neil quanto pra você. E depois eu vou entrar nessa história, que é o... é aquela questão de você não saber o que tá acontecendo no mundo. Então, ele, ao mesmo tempo que o Morpheus, ele explica pro Neo o que aconteceu no mundo, ele tá explicando pra você.
Sim.
É uma história muito, muito clássica também.
Ele põe a pessoa que tá vendo no lugar do herói,
exatamente,
né?
Exatamente.
Exato, exato. Mais uma vez pra você ter essa identificação, né? É importante.
Uhum.
Depois disso, nós temos o quinto passo, que é a travessia do umbral, que é quando o herói, ele decide ingressar nesse novo mundo. Ele decide pegar os 3 ônibus ou tomar a pílula vermelha.
Normalmente ele vai tomar azul.
Exato. No primeiro momento ele toma a pílula azul, né? Depois que ele toma a vermelha, né?
Ele quase toma azul, na verdade.
Ele quase toma azul.
Ele pega ela.
É verdade. Porque até que... Porque se ele tomasse azul não ia ter conflito. História sem conflito não tem como ir pra frente.
Sim.
Acabava o filme, né?
Tem uma versão do Matrix que acaba aí, né? O cara toma azul e continua.
É um grande. Era um filme com muito potencial que acabou ali.
Sim.
Aí nós chegamos no meio todos esses passos, que é o passo 6, que é o passo testes, aliados e inimigos.
Pode.
Certo.
Que é onde a história mais se desenvolve ali, no mundo, nesse mundo que o cara ingressou. No caso, é quando o Neo descobre I Know Kung Fu, né?
Sim, sim. Esse passo aí, ele, no Campbell, ele chama de barriga da baleia. Que é tipo, quando a pessoa já tá dentro da aventura, não tem como sair, ela tem que se virar pra conseguir sair. Inclusive, tem um conto, né? Não sei qual é o conto que alguém fica preso dentro da boca da baleia, que é bem famoso na cultura pop.
Pinóquio.
É Pinóquio?
É.
É bizarro, né, esse filme. Eu tenho medo. Fique longe de Pinóquio, certo?
Então, mas é interessante que normalmente é onde o herói, ele precisa evoluir, senão ele não vai, senão ele fica preso, ele não volta nem vai pra frente, ele necessita de alguma forma fazer um update.
É, não tem saída, né?
Aí vamos para o 7º passo, que é a aproximação do objetivo. É quando o herói se aproxima do objetivo da sua missão, mas o nível de tensão aumenta e tudo fica indefinido. Então é aquela hora do, provavelmente é o, acho que seria aquela cena do que o Morpheus é capturado, né?
Acho que sim. Eu acho que aí teria várias, né?
Exato. Seria quando eles entram, eles vão salvar o Morpheus. Eu chutaria que essa seria a aproximação do objetivo.
Ah, não. Quando ele adentra o prédio cheio de agente?
É.
Não, acho que essa aí ainda é mais pra frente.
Você acha? Porque o próximo passo, o passo 8, é a aprovação máxima. É o auge da crise. É quando ele enfrenta o Mr. Anderson, o agente Smith.
É verdade. Não, então tá certo.
Né? Exato. Então, passo 8, como eu já falei, é a aprovação máxima. É o ápice da aventura. É quando o filme tem que te fazer sentir aquele frio na barriga. Se ele não conseguiu, torre.
Sim.
Quando é momento decisivo. Ou o herói morre, ou ele vence o vilão.
Sim. E aí você já consegue ver. Por que vocês estão rindo?
É porque o Jorge achei que ele ia fazer uma reflexão muito... complexo e ele...
Puta pence, né?
É quando o herói, ou ele ganha, ou ele perde.
Eu falei mais do mesmo, só.
Então nós vamos para o passo 9, que é a conquista da recompensa, né? Porque ninguém faz nada à toa, não. Ninguém aqui é otário, não, hein? Que é quando passado a aprovação máxima, o herói, ele conquista sua recompensa, que aí o Neo ele consegue, na verdade eles não tem uma recompensa. Qual seria a recompensa?
Talvez ficar
com a Trinity? Talvez matar o Neo, matar o agente Smith, né?
Não, eu acho que é a Matrix, é ver a Matrix, porque eu acho que a recompensa vem enquanto ele luta, né? Mas é ele ter essa dominação sobre a Matrix.
Poderia ser a primeira resistência à Matrix.
Não
ao todo.
É quando ele domina a Matrix.
Como é que é?
Não.
Quando o Neo, a recompensa, eu penso que talvez seria quando ele domina a Matrix. Porque até então a Matrix domina ele, certo? O programa...
Que hora que ele sai voando, né?
Influencia ele, isso. Aí é quando o contrário, ele domina a Matrix. Ele vê as linhas da Matrix e aí ele molda a Matrix do jeito que ele quiser. Ele é superior à Matrix.
É, acho que é isso. Só que aí já é o final, né? Aí acaba, né? Se não me engano.
Então, mas peraí. E depois, o que que vem? Qual que é o próximo passo?
O próximo passo é o caminho de volta.
Ah,
tá
então.
Vendo? Falei pra gente usar o Senhor dos Anéis.
Não, mas tá certo, é, porque aí não tem.
Mas ele vai voltar. É quando ele vai
voltar. Ele volta no 2. Caminho de volta.
Não, o caminho de volta, ó, é a parte mais curta da história. Em algumas, nem sequer existe.
Aí, tá vendo? Não existe no Matrix.
Após ter conseguido seu objetivo, ele retorna ao mundo anterior.
Sim.
Mas eu acho que ele chega a... Você acha que eles não poderiam... O caminho de volta não seria ele retornar pra Matrix? Depois que ele vai pro mundo real?
Então, mas ele acaba com ele voando, não é?
Não, acaba com ele voando. É.
Ele vence o agente, sai voando e acaba. Acaba na recompensa. Exato. Mesmo, eu acho.
É porque tem alguns passos que seriam... Acho que provavelmente, ó... Depois o próximo passo, pra gente conseguir explicar, é o passo 11, que é a depuração. Aqui o herói, ele pode enfrentar uma trama secundária não totalmente resolvida anteriormente. Então, eu não me lembro de ter uma trama secundária ali.
Não em Matrix.
É, não, no caso do Matrix...
Com o Neo, não. Talvez a trama secundária seria ele com a Trinity.
Não, não. Eu acho que a trama secundária é ele com as máquinas, né? Aí é o segundo e terceiro filme.
É.
É
eu
ele...
acho que não vamos falar daquelas coisas, não.
Eu acho ele, que...
O Matrix acaba na recompensa, porque eu acho que aumenta o êxtase do personagem.
É,
sabe?
Exatamente.
Tipo, você cria realmente um herói, ele domina e acabou. Mas teria.
Aí que você se engana, ele termina no retorno transformado.
Porque... Exato, aí é tudo junto, né?
Exato. A história, se o personagem principal não tiver uma transformação, não tem por que ter essa história.
Não tem por que, exato.
E o Neo tem essa transformação, porque antes ele era meio bosta, né? Vamos ser francos. É. E no final, não. No final, ele tá lá, pá, vai ser isso e vou sair voando. E ele sai voando mesmo.
Isso. Eu acho que então, aquele The Wanted, sabe? É meio que ele tem a mesma estrutura ali, né? O The Wanted. Você tem o James McAvoy lá, não, ele começa meio
não,
bosta.
Não, 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 não. Não compara The Wanted com Matrix, não, rapaz.
Não.
Pelo amor de Deus.
Ok, não, ok. Ok.
Volta pro Senhor dos Anéis. Você tava num bom exemplo. Senhor dos Anéis, Matrix, tava alto nível.
Tô retirando o Skype. Peço desculpas aqui, formais. Que a gente, por favor, volte a gravação.
Senhor dos Anéis, dá esses exemplos finais aí com o Senhor dos Anéis.
O Senhor dos Anéis tem 5 final pra você escolher. Segundo o Campbell, esse monomito se aplica a qualquer história. Ele é uma forma de contar, entendeu? Então, mesmo quando você tira uma etapa de uma história, você tá querendo dizer alguma coisa. Ele é um monomito mesmo na falta.
Sim.
Então, por exemplo, no caso do Matrix, essa falta de ter aquela parte final que a gente falou, né?
Uhum.
Tem um motivo, entendeu? É isso que o Joseph Campbell tentava dizer. Que, por exemplo, você tinha o mesmo mito no Ocidente e no Oriente. No Oriente, faltava algumas partes por causa da cultura, entendeu? Então, não teria por que ter uma recompensa, por exemplo, do jeito que teria aqui. Então, mudava. Mas a estrutura era a mesma. Então, tipo, segundo ele, não tô falando que seja isso, dá pra você encontrar a jornada em toda e qualquer história. Agora, se isso é verdade, eu acredito que não, né? Assim, tem filmes que não dá pra encontrar.
É.
O Vogler, no livro dele, ele encontra 3 jornadas do herói no Pulp Fiction, do Quentin Tarantino, por exemplo. Entendeu?
Quais são?
Ah, boa pergunta.
Ai, fudeu.
Você joga assim no ar?
Ele diz os nomes aqui, ó. É a respeito do Vincent, do Jules e do Butch. Tipo, cada um deles tem uma história própria que se encaixa na jornada do herói. Se você desfizer o quebra-cabeça lá do Quentin Tarantino, você vai conseguir achar alguma coisa que ia colar. E se eles tiraram alguma etapa, é pra dar significado àquela pessoa, né?
É porque Pulp Fiction é quase o Senhor dos Anéis do Tarantino, né? É uma epopeia ali, são muitas coisas acontecendo e tal.
É, saltando um pouquinho sobre a questão do herói em si, acho que falando em história, né? Porque é, protagonista é sinônimo de herói, né? Normalmente o protagonista é o herói da história, então é uma coisa sinônimo da outra. Então eu acho assim que a história, as histórias em si, seja filme, seja livro, seja série, seja audiobook, seja... caralho que fosse, seja conversa no bar, eu acho que toda a história ela tem duas funções principais que eu consigo pensar. Uma é te ensinar alguma coisa, tem uma lição de moral, né? É uma parábola de Jesus, sabe? A função é te ensinar alguma coisa, te trazer uma lição pra vida, né? Então você vai aprender através de uma vida alheia, digamos assim, o que você não deve fazer ou o que você deve fazer. Então é pra te ensinar alguma coisa. Ou pra te trazer algum tipo de emoção, pra te emocionar de alguma forma, seja no sentido alegre, te fazer rir, ou te fazer chorar, ou te fazer ficar tenso, né? Se a gente estiver falando de uma história de terror.
Claro que tem terrores que são mais profundos, tá? Mas tem filme de terror que beira a um brinquedo, assim. Você vai lá pra ter, sentir adrenalina, é isso.
É.
Porque é aquela coisa.
Não tem absolutamente nada que você tira de lá, né?
É.
Ou então filmes de ação, tem muito
que é coisa
disso.
Muito burguesa isso, né? Você gastar seu tempo cagando nas calças de medo de alguma coisa. Porque sua vida é super tranquila, super segura.
É que aí a gente entra na questão de cinema mesmo comercial e ser nesse, entre aspas, um brinquedo. Tem a arte envolvida ali, né? Tipo, tem a fotografia, enfim.
Sim, sim. Tipo assim, eu acho que, né, tem que diferir os conteúdos de hoje. Muitos conteúdos de hoje são só entretenimento puro, assim. É só pra te dar emoção mesmo.
É, pra fazer dinheiro.
Né? Tem uma lição de moral, assim. Não que você não possa assistir, mas não tem uma lição. Então, talvez você consiga, exato, sei lá. O Meteoro Brasil consegue tirar lição de um monte de coisa.
Consegue mesmo.
Eu acho isso legal até.
É, né? Assim, fazendo um paralelo bem íntimo, né? Assim, nosso corpo faz isso com a gente. Quando a gente sonha, quando a gente tem um pesadelo, é o inconsciente colocando a gente à prova pra passar por uma situação da qual a gente vai passar durante a nossa vida. Então, por exemplo, a gente vai ter uma prova. Então você sonha com a prova e você sonha que deu tudo errado naquele dia. É ele te preparando pra isso. Olha, se prepara pra não dar tudo errado. Ó, você passa por uma merda pra que você esteja pronto pra que, se você passar por essa merda de novo, você não vai sofrer igual, entendeu? A função do pesadelo é essa, é te preparar, te deixar mais forte.
É, até por isso, o livro do Campbell, ele é feito fazendo uma base ali, uma comparação com o inconsciente da psicanálise, entendeu?
Uhum.
De que o que você sonha é parte da sua vida também, pra que você não ignore as coisas. Porque, tipo, a gente tende a achar que as coisas são muito do acaso, sabe? Que, tipo, as coisas não têm um propósito pra acontecer. Mas que, em geral, tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você fala tem um propósito, né? Você não pode tirar a responsabilidade dessas coisas.
E é tudo muito, se parar pra pensar ali, que eu vou puxar o próximo assunto, é tudo muito encaixadinho, assim. Se parar pra pensar, como a gente disse, é tudo, desde os primórdios, segue meio que uma linha, né? A gente não consegue sair tanto, assim. Tanto que teve alguns estudos com o professor Metal Jokers, que ele não tava de brincadeira.
Essa foi boa.
Metal Jokers da Universidade de Nebraska e depois uma galera da Universidade de Vermont. Eles fizeram uma técnica de mineração de texto. Olha isso, que louco. Eles analisaram dados de milhares e milhares de romances. E aí eles chegaram à conclusão que só existe 6 tipos básicos de história. Então todas as histórias que eu vi na vida vão ser sempre os 6 tipos, as 6 variações dessa mesma história.
Eles nomeiam essas 6?
Sim. Que é ascensão, que é da pobreza à fortuna, ou da má sorte à boa sorte. Então, na pobreza à fortuna, você tem vários... É aquela história da pessoa vencer, né? Isso aí você tem até no um programa dominical, assim, do pessoal que é fudido e vence na vida,
sim,
né? Vamos colocar vencer entre aspas de novo.
É a procura da felicidade.
Exato! Né? A procura da felicidade é o clássico.
Quem quer ser um milionário?
É verdade.
Exato.
Caldeirão do Hulk.
Exato.
Muito bom.
Por isso que eu falei vencer na vida, entre aspas. Aí nós temos também declínio, que é o exato oposto, que também tem em programas dominicais, que ali tem muito Sônia Abrão, que é aquele artista dos anos 80, aquele semi-artista, não, semi-famoso dos anos 80, que hoje ele tá na pobreza, é tipo segurança.
Ah, entendi.
Que é o declínio do bom a mal, é uma tragédia. Temos também o Ícaros, que é a ascensão e depois o declínio da sorte. Então é uma variação meio pequena, né, de declínio e Ícaros.
Ok.
Tô tentando lembrar de alguma
ascensão. Da sorte, eu acho que fica ali pequeno, os fracos não têm vez, talvez.
Pode ser, é. Que o cara achar a maleta de dinheiro, né?
É, então. Quase leva a sorte, mas não, né?
É, a sorte leva ele ao azar, né?
É, olha, exato. Poético isso.
E aqui a gente entra agora em variações muito, muito pequenas disso. Que é o Édipus, que é o declínio, seguido de ascensão, seguida de declínio.
Nossa,
caralho.
Eu consigo me lembrar agora de um filme que chama Gold, que é com Matthew McConaughey, que ele é um cara que ele quebra a empresa, aí ele acha ouro, só que o ouro é de tolo, então ele quebra de novo.
Nossa.
Ah, entendi, que da hora.
Aí temos também, ó, outra variação, de novo, Cinderela, que é ascensão, seguido de queda, seguido de ascensão.
Ah, isso é clássico. Sessão da Tarde tá cheio.
Acho que Cinderela é um bom nome pro Cinderela.
Acho que é. É um bom exemplo.
E aí nós temos depois o Homem no Buraco, que é queda seguido de ascensão. Então,
é um bom nome.
Então você vê que meio... Acho que
pra esse aí um bom exemplo é aquele Soterrado, né?
Soterrado? Não sei qual é
esse, não.
Que bosta,
Homem no Buraco.
Eu queria saber onde é que Snakes on the Plane entra.
Eu acho que tinha que criar uma categoria só pra esse filme.
Snakes on the Plane. Que é avião seguido de Samuel Jackson seguido de cobras.
Ai, cara, eu assisti esse filme.
Vamos criar mais uma. Começa a escrever pra faculdade. Vai mandar um e-mail.
Vamos mandar. Então é isso. Todas as histórias já foram contadas. Não importa o quão brilhante você acha que você é, você já foi feito antes.
É isso aí. Desiste.
É uma repetição, né? Bom, voltando, né? Resgatando os heróis aqui.
Que isso?
Eu vou.
Parece um zíper.
É, eu resgatando, eu puxando. Faz um efeito aí.
Não.
Então, sobre os heróis, pesquisando na internet, eu peguei de vários sites diferentes, assim, que ninguém dá crédito pra ninguém, né? Internet é todo mundo copia todo mundo, ninguém faz nada direito, é tudo bagunçado. Então, já que tá uma bagunça, eu organizei tudo e não vou dar crédito a ninguém, vou dar crédito à internet.
Fica com uma percepção nossa aqui, né?
Você tem que fazer igual trabalho de oitava série que eu fazia, que eu botava referências Google.
Referências Google, gostei. Fonte Google.
É.
A gente tem quatro tipos de heróis.
Certo. E o Samuel Jackson, né?
Isso.
Sempre
não,
bom.
E o Nicolas Cage.
Sim.
O Nicolas Cage anda dentro dos quatro. Vamos lá. Primeiro tipo de herói é o herói épico, né? O herói clássico, hoje muito chamado de super-herói. O que é esse herói? Normalmente é alguém que nasceu com grande talento. É alguém que foi escolhido, né? E a gente tem o Neil e vários outros, sim, em várias narrativas diferentes. É alguém que normalmente tem... Normalmente não. É alguém que tem um atributo que distingue ele das pessoas comuns. E esse atributo faz com que ele quebre as leis da natureza.
Neymar.
Isso. Menino Ney.
Ok.
Então, por exemplo...
Não, eu acho que isso aí bate muito ali com uma parada que é grega mesmo, da ideia de herói.
Isso, é.
É, o herói grego, ele é o herói que... Ele pode ser um cara super forte, mas ele pode ser um cara virtuoso também, né? Ter várias boas virtudes que ninguém tem.
É outro ponto desse herói épico. O herói épico, esse herói, o super-herói, ele é o escoteirinho, né? Ele é o cara que faz tudo certo. E normalmente, uma qualidade dele é... humildade, o cara é humildão. Ele sabe que ele tem essa capacidade além, mas ele não paga de fodão, ele é humildão. E todo mundo admira o cara por isso, por essa capacidade humilde dele. Todo mundo quer ser como ele, porque os outros batem nele, faz tudo nele, contra ele, e mesmo assim ele quer ajudar todo mundo.
É, um exemplo é o Goku, né, mano?
É,
você
ótimo.
Você falou o Luciano Huck.
Você falou o quê?
Luciano Huck.
Não, e um exemplo de super-herói além do Luciano Huck é o é o Superman.
Rodrigo Faro, né?
Superman. O próprio Neo, até se a gente pegar a trilogia Matrix, nos últimos filmes, lá no terceiro filme, ele vai até as máquinas escravizar a humanidade e ele faz uma parceria com elas, entendeu? Enquanto todo mundo querendo explodir as máquinas, de alguma forma ele ainda quer salvar ela. Então sim, isso também traz...
Tolerante, um... né?
É, ele de alguma forma quer salvar todo mundo, sabe? O...
Legal, né?
Uma quest, né, do Superman, que é mais ou menos parecido, que um, tem uns aliens que invadem a Terra, tenta explodir a Terra, aí a galera vai lá, expulsa eles, bota uma bomba na nave dos caras, e ele ainda tenta conversar com os caras, salvar eles, tipo, falar, tipo, olha, gente, se vocês saírem de boa do planeta, forem em paz, eu te ajudo. E os caras, tipo, a galera batendo nele, e ele tá, tipo, não, peraí, vamos tentar resolver isso aí. Bom, certo, esse é um tipo, né, é o herói, é o classicão. Depois a gente tem o herói comum, o herói que não tem superpoderes, o herói que não é além, né, o herói como a gente, gente como a gente, herói gente como a gente, que é, é o cara que ele não tem um, ele não tem uma capacidade incomum. Né? Ele é um cara que erra, normalmente é um herói que, ele, diferente do, do herói épico, né? Ele é um herói que acaba cedendo às emoções, à raiva, à tristeza, então ele acaba cometendo muitos erros e também ele, a jornada dele é de superação, então um exemplo, né, pra entender...
Obviamente, Adam Sandler.
Ótimo, ótimo exemplo. Não, eu...
É um ótimo exemplo.
Fala o seu segundo exemplo.
Ah, meu Deus, eu até perdi o que era. Ah, o Rock Balboa.
Rock.
É, o Rock, né? Que, pô, ele é um cara que treina no buraco, sabe? Bate em carne, corre. E aí, puta, ele tem que vencer a luta contra o Bambambam, então é o herói ali da, daquela batalha diária, né? Por isso que a gente se identifica muito com esse herói, o herói comum, normalmente. E uma característica do herói comum é o trauma. Normalmente ele passa por um trauma muito forte e ele supera isso. Então, um outro exemplo é o Batman, né? Ele usa o trauma a favor dele.
Eu acho que esse é o mais comum hoje em dia, né? O herói comum. No entretenimento geral. Tipo, Naruto, Percy Jackson, né? Que tem TDAH lá.
Isso, pode
tem crer. Tem déficit de atenção. Porra, todos eles. É muito mais fácil você ver hoje heróis de superação do que de virtude, sabe? Tipo, cara bondoso e tal, sei lá.
É, eles são até chamados de heróis humanos, né? Tem falhas.
É.
O terceiro tipo é o herói solitário. Normalmente, esse herói, ele necessariamente não segue as leis, ele não, digamos assim, ele não luta como os outros por um bem maior. Ele é um cara que, ele tá mais preocupado, digamos assim, em lutar com seus próprios traumas, seus próprios problemas. Normalmente são personagens que têm uma carga dramática muito grande. Então, um exemplo para entender é o Wolverine. Ele é um cara que tá ali, ele ajuda e tal, mas ele tem um passado, ele tem todo um trauma que ele tá lutando diariamente contra ele mesmo. Então, o maior vilão dele é ele. Normalmente o herói solitário, ele batalha consigo mesmo, o tempo todo. Ou então ele passa por uma adversidade que ele não pode compartilhar aquilo com ninguém. Indo pro cinema, um herói solitário é a... Puta, como é que é o nome dela, hein? Não vou lembrar. Mas é a... É a personagem do filme Ensaio sobre a Cegueira. Que ela é a única personagem que enxerga.
É, a atriz é a Julianne Moore, né? Julianne Moore.
É uma história do José Saramago. E ela, assim, ela é a mais poderosa, digamos assim, naquele meio. Ela, todo mundo é cego, ela é a única capaz de ver. Só que isso não é algo que coloca ela acima dos outros, sabe? Isso não dá um poder tão grande. Na verdade, vira um fardo pra ela. Vira um fardo, porque ela tem que ajudar todo mundo e ajudar todos. E ela tem um problema da relação dela com o marido dela e de entendimento. Por que que ela é a única que não é cega? Porque no final das contas ela tá ali. Então, geralmente é um personagem que tá à mercê de todos os outros. Ele sofre algo, só ele passa por aquilo, mas ninguém, né? Por isso que ele é solitário, ele não tem com quem compartilhar. E por último, o anti-herói, que é aquele que tem virtudes, digamos assim, de um vilão, na verdade. Normalmente é um bandido e tem um coração bom, então é um assaltante, alguém que, no final das contas, quer ajudar... Ou alguém que se corrompe, que é bom, mas pelas adversidades da vida vai se tornando alguém ruim, mas com bons objetivos no final. Ele tem objetivos nobres, mas ele acaba se perdendo no meio do caminho, né? Um ótimo exemplo é o que a gente vem citando há milênios, que é Transformers. Não, não é Transformers, não. É...
Caralho.
É Breaking Bad, é o...
Breaking Bad, é um exemplo clássico. O Sr. White.
No final das contas, ele só quer, pô, dar uma vida sadia à família dele. Pra isso, ele...
É, ele é um exemplo que passou por uma merda, mas continuou tentando achar coisas boas nisso, né? Pra família, no caso.
Isso.
É, até certo ponto, né? Depois...
É, sim. Até a terceira temporada, eu acho.
É. Depois eu mais curti a parada.
Agora, uma pessoa que já começou meio que do lado oposto é o Vegeta, né? O Vegeta é um anti-herói que tá no lado oposto e aí começa a ter sentimentos ambíguos.
Exatamente, ele muda de lado, mas não necessariamente muda, né?
Isso, exatamente.
Porque o objetivo dele não é salvar a Terra, nunca foi salvar as pessoas.
Sim, com certeza.
Ele é um herói, acaba lutando do lado do Goku e tal, mas pelo... Que é uma coisa do anti-herói, que é lutar pelos seus objetivos pessoais. E aí os seus objetivos acabam conciliando com a jornada do herói. Porque normalmente o anti-herói, tirando Breaking Bad, normalmente o anti-herói ele não é o protagonista, né? Ele acaba sendo coadjuvante, como no Dragon Ball com o Goku. E a partir desses quatro tipos você tem as mesclagens entre eles.
As criaturas mais venenosas da Terra escapam dentro de um voo lotado. O perigo de morte é iminente.
Eu não sei se há alguma coisa que a gente possa fazer.
Com Samuel L. Jackson, Serpentes a Bordo.
Estão ouvindo isso?
Eu queria só fechar fazendo uma pequena... Que é tipo... Essa cultura do herói que acabou sendo passada, né? Criado lá na antiguidade. Passado pro entretenimento e virado quadrinhos, filmes. Nem sempre ela ajuda, entendeu? Ela tem um significado muito bom, mas... Assim como em Hollywood virou produto, nem sempre ela ajuda. Então, tipo, tem dois vídeos muito bons que a gente vai deixar na descrição. Um é da Casa do Saber, o outro é do Nerdologia. Que fala um pouco sobre como o herói pode... Tipo, esse pensamento do herói pode prejudicar, na verdade. O do Nerdologia é muito legal que ele fala sobre... Que o herói traz os próprios problemas quando é na comunidade, entendeu? A necessidade de ser herói gera a necessidade de criar novos problemas que vão atrás do herói. Então, tipo, sem o herói, a comunidade não sofreria. Vingadores, uma das reflexões é essa.
O Visão, ele fala, né? A culpa desses conflitos, da destruição e de tudo que vem acontecendo é porque existem heróis. Só tá acontecendo tudo isso porque se tem heróis. E o único jeito de acabar com isso é acabar com os heróis.
Sim, sim. É porque é esse conceito do herói dos outros, né? Esse conceito de herói dos outros não existe. Só existe o herói. Esse conceito antigo diz respeito à pessoa, ao indivíduo, né? Não ao todo. E no outro vídeo da Casa do Saber também fala sobre a ideia de super-herói americano, sabe?
Uhum.
Que o cara, ele começa a pensar que todos os desafios têm que ser superados por ele. Pela pessoa mesmo, né? No cotidiano. Sim. Você acaba se inspirando no herói achando que tudo tá contra você. E, tipo, muita coisa não tá... Não é você que controla, entendeu?
Complementando aí, uma coisa que aconteceu recentemente é que, assim, tem muito policial nos Estados Unidos que tá usando o símbolo, principalmente agora com o sucesso da série do Justiceiro, usando o símbolo do Justiceiro pra eles, como símbolo de luta. E o criador do Justiceiro ficou desacreditado com esse movimento, porque, na verdade, o Justiceiro é o contrário da ordem. Ele é algo que foi corrompido, né? Pela sociedade,
sim,
né?
Desgraçada.
É, então, sim. Tipo assim, não é. Ele não é um sim. Ele não é um herói. Ele não é pra ser um símbolo. Como a gente disse, né? Nas categorizações, ele é um anti-herói. E é o que tá acontecendo com essa cultura que a gente tem hoje dos heróis. tá tudo se perdendo,
Bolsonaro,
né?
Aqui é o mais clássico, né? Qualquer presidente, não necessariamente os presidentes atuais, qualquer presidente, em algum momento é visto assim, sabe? Sim. Qualquer líder é visto como herói. Mas, tipo, não existe isso, entendeu? Não existe. Se você não fizer as coisas juntos, não vai pra frente. Uma pessoa só não salva ninguém.
Salvador do Brasil, né?
É porque é mais fácil, né, pra pessoa, né?
É mais fácil.
Mais cômodo, né? Muito mais cômodo.
Delega pro herói, né? Aí você não faz porra nenhuma.
É. Exato. Que é o lance de esperar o Salvador, né? Não vou fazer nada, vai vir um Salvador. E aí, acharam um Salvador. Exato.
Então, com essa mensagem social, você abriu hoje?
Eu quero ainda trazer uma última, desculpa, alongando mais um pouquinho, mais uma mensagem. Uma citação, na verdade, de Shakespeare, que eu sou muito fã dele. Que ele diz, heróis são pessoas que fizeram o que era necessário fazer, enfrentando as consequências.
Então, agora fechando. Com citação de Shakespeare. Nossa, nos despedimos aí com esse episódio bem... Acho que foi bom, né?
Vocês acham foi bom?
Foi. Não, foi normal. Normal.
Episódio medíocre no sentido médio, como tudo
normal.
Normalzão.
Normal.
Porque todos os outros são especiais. Porém,
normal. Ouve fazendo outra coisa.
Não, o único especial é o Green Awards.
Só o Green Awards.
Green Awards, exato. Então,
esse aqui você vai ouvir fazendo outra coisa, certo? Vai lavar a louça.
Exato. Então, fica aí, leiam livros, né? Se informem e não joguem a responsabilidade nas costas dos outros, certo?
Isso.
Então, um abraço.
Mandando a real aqui.
Ah, e não esqueçam de curtir nossa página do Facebook, tá? Isso. Nosso Instagram e acessar nosso site para ouvir os episódios antigos, www.greencomics.com.br. E compartilha aí com o amiguinho que ajuda bastante a gente.
Isso,
certo?
É isso aí.
Então, até mais.
Gente, tchau, tchau.
Falou!
A gente acha que o mundo vai ser sempre colorido, inocente. Acreditava até na Rapunzel. Todo santo Natal escrevia pro seu Noel. Meu bom velhinho, me manda um Atari se der. Põe na lixeira que aqui em casa não tem chaminé. Cresci e descobri que era tudo gogó. Passava moto, viatura e nem sinal do trenó. De repente meus heróis mudaram. Que He-Man, que Hulk. O Salvador agora tinha quadrado e use. Catava mais mina na quebrada que o Tom Cruise. Pagava só de F-250 e Suzuki. Até que um dia a vida provou pra mim que aquele cara não era tão herói assim. Quando eu me lembro ainda dói. Parece que eu escuto sua voz. Você podia estar entre nós, meu super-herói. Quando eu me lembro ainda dói. Parece que eu escuto sua voz. Você podia estar.
Meu caralho. Vou cair. Que ótimo. Internet. Maldita internet. Oh, internet. Olha que legal, não vai voltar mais? Foda-se. Ah, muito bom. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Vai, não vai. Puta que me pariu. Voltei.